Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado e também ter o seu espaço para fazer suas reivindicações, reclamar seus direitos aqui na Gabriela FM. E, claro, você pode mandar já a sua mensagem escrita ou de áudio para o nosso WhatsApp 988-29-1029, Kátia.
Exatamente. Então já envie aí a sua mensagem, que já já vamos divulgá-la, ok, caro ouvinte? Aproveita logo aí para enviar a sua mensagem, seja escrita ou de áudio. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Elvira, um beijo para você, minha linda, ela que tá lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, mandando um beijo para você também, Marcos.
Beijão, Elvira.
Obrigada, Elvira, um beijo para você. E para todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos, sintonizados aqui na Gabriela FM, no nosso Jornal do Meio-Dia, que já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: clima, seca de rio prejudica 54 cidades baianas. Olha só, minha gente, pois é, né? Então tá aí uma realidade com o leito do rio Utinga seco. A partir do município de Wagner, que fica na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, diversas comunidades tradicionais e assentamentos agrários da região estão enfrentando problemas de sobrevivência, viu? Nessa sexta-feira, ou portanto hoje, um encontro reúne lideranças regionais na cidade para debater a situação mais grave dos últimos anos.
Correio da Bahia, Salvador. Professor de capoeira é preso por assediar 8 alunas.
A gente falou sobre esse assunto aqui, né? Que estava acontecendo e agora a delegada aí pediu a mesma prisão dele. Jornal Meio Norte, Teresina, mobilidade urbana, MPT, vai pavimentar 200 ruas na Zona Norte. Portanto, é a Prefeitura Municipal de Teresina, no Piauí.
Diário de Pernambuco, Recife terá novo ataque, ou melhor, novo parque público da Natamarineira.
Lá em Pernambuco, Folha de Pernambuco, Enem 2023. Confira o que pode cair nas provas.
Jornal do Comércio do Recife, se não temos incentivos, vão todos para o Sudeste, diz Raquel.
Pois é, a governadora aí de Pernambuco fazendo questionamento. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. 200 voos extras estão programados para alta temporada no Ceará.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará terá 24 milhões de reais para pesquisa de hidrogênio verde.
Tribuna do Norte, Natal. FEComércio monta proposta para os futuros prefeitos.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Israel e Palestina trocam acusações na ONU e Irã ameaça entrar no conflito.
Ai, ai, viu? Perigoso isso. Jornal O Globo do Rio. Inadimplência. STF autoriza bancos a retomar imóveis dados como garantia sem decisão judicial. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Jornal de Brasília. Não pagou, perdeu. Banco pode tomar imóvel sem o aval da justiça.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também fala sobre o assunto. Banco pode tomar imóvel de devedor sem passar pela justiça, confirma a STF.
Seguindo essa linha, o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, colocou: banco pode tomar imóvel dado como garantia mesmo sem aval da justiça.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Medo de bactéria fecha escolas em mais cidades. A gente vai trazer as informações sobre essa questão ainda hoje.
Folha de São Paulo, bancos poderão tirar imóvel de devedor sem aval de juiz.
Jornal Estado de São Paulo, investigação. Exército pede prisão de 6 suspeitos de furto de armas e pune 17.
Valor Econômico de São Paulo, lucro da Vale tem queda de 36% no terceiro trimestre.
Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo, investimento bilionário com nova fábrica e 1.900 empregos no estado.
Folha de Londrina, do Paraná, pacientes passam a ter acesso a informações de fila do SUS.
E Jornal Popular Goiânia, Caiado abre caminho para privatizar 5 trechos de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e também participa. Né? Aqui você tem espaço aberto, os microfones abertos para você, caro ouvinte. Você envia a sua mensagem aí para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem de áudio pode ser de mais ou menos 40 segundos e, claro, também pode mandar mensagem de texto aí para o WhatsApp e nós divulgamos, tá? Daqui a pouquinho vamos liberar essa participação do ouvinte. Vamos de informação, vamos começar falando sobre manifestação, né? Porque hoje em Ilhéus tivemos mais uma manifestação, hein, Marcos Bezerra?
Olha.
Pois é, foram os moradores da Tapera que interditaram aquela avenida ali, que segue em direção ao Itão, supermercados.
Avenida Petrobras.
Exatamente, a famosa Avenida Petrobras. Eles queimaram pneus ali naquela rua do Itão. Esse protesto foi em apoio aí, né, em prol da rua Alto Bela Vista, que inclusive eles estavam com uma faixa, né, escrito isso, informando que a recuperação das encostas, por mais de 3 milhões e meio de reais liberado, e a prefeitura só fez uma parte e deixou o restante sem fazer. E ainda deram a obra como 100% concluída. É isso mesmo, prefeitura? A gente pergunta, né? Porque era o que os moradores estavam lá informando. E tinham faixas, inclusive, né? Eles estavam com uma faixa imensa informando isso. Que eles pedem a conclusão desta obra de recuperação das encostas, que segundo eles foi uma obra aí que estava com dinheiro num recurso liberado em 3 milhões e meio, mas a prefeitura fez só uma parte e deixou o restante. E ainda deu a obra como concluída. Perguntar não ofende, né? Esta é a realidade? Qual é a realidade, prefeitura? Foi isso mesmo? Porque se foi isso aqui, que vergonha, hein? Que absurdo. E realmente os moradores não estão para brincadeira, né? Deixaram bem claro, estão bem chateados, viu? Eles queimaram bastante pneus ali, né? A polícia teve que ir lá, intervir, negociar, corpo de bombeiros, para poder apagar aquele fogo ali. Complicado, hein? Complicado essas questões em Ilhéus, porque é o único meio que as pessoas encontram, né? Pra chamar atenção, né? Pra ver se realmente os atendem, né, Marcos?
É uma avenida de grande movimento aquela rua.
Né? É, grande movimento. Então tá aí. Surgindo mais alguma novidade sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 18 minutos. Vamos de mais informação, Marcos Bezerra, por gentileza. O SESI Bahia oferece bolsas de estudo de ensino médio para o ano de 2024, né? Tem bolsa para Ilhéus e para outras cidades.
O Serviço Social da Indústria SESI Bahia está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece bolsas de estudo do ensino médio para o ano letivo de 2024. As oportunidades são para as cidades de Juazeiro, na região norte, Ilhéus e Teixeira de Freitas, no sul, além de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 2 de novembro e os candidatos à Bolsa Integral devem atender ao critério de renda familiar líquida de até 2 salários mínimos, vigentes na data da matrícula. Eles precisam também ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e ter entre 14 e 16 anos para ingresso até 31 de março de 2024. Os candidatos deverão fazer prova presencial, que será aplicada no dia 26 de novembro. A matrícula dos aprovados será realizada no período de 18 a 22 de dezembro deste ano. Detalhes do processo seletivo podem ser conferidos no edital. Em relação à divisão de vagas por cidade, são 20 para Luiz Eduardo Magalhães, 15 para Ilhéus, 10 para Teixeira de Freitas e 10 para Juazeiro.
Então, você dessas cidades, aproveite a oportunidade, né? Bem, 12 horas e 19 minutos, 12 e 19, deixa eu lembrar aqui para vocês que hoje no final do programa a gente faz aquele sorteio, hein? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou da Omara Calçados. Toda sexta-feira a rede Supermoda, né, Omara Calçados, presenteando aqui os nossos ouvintes, tá? Mas eu quero aí a participação do ouvinte, né? Não quero só a participação para ganhar o brinde não, tá? Mande aí sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, a gente divulga já já, tá bom? Bem, são 12 horas e 20 minutos. Deixa eu lembrar aqui novamente aos participantes, né? As pessoas que se inscreveram para participar da meia maratona do Cacau, que vai ocorrer domingo, dia 29. E aí o CPR Sul lembra, informa, tá? Que a retirada dos kits de corrida pode ser feito amanhã, dia 28, sábado, das 2 da tarde às 8 da noite, lá na sede da CPR Sul, na Avenida Ferroviária, número 315, no bairro Iguape, Ilhéus. Então, ontem a gente lembrou aqui vocês, estamos lembrando hoje de novo, que o CPR Sul pede para informar que a retirada dos kits de corrida para a meia maratona do Cacau será feita amanhã, dia 28, no sábado, das 2 da tarde às 8 da noite, lá na sede da CPR Sul, Avenida Ferroviária, número 315, Guape e Ilhéus. E aí, domingo, tem aí a meia maratona, tá? Lembrando que com a meia maratona, gente, vai ter mudança também no trânsito, tá? Por conta da realização da meia maratona, obviamente, né? Quando tem eventos deste tipo, geralmente tem mudanças no trânsito. E aí, eu já procurei saber aqui, ó. Cadê? Ó, com a largada, né, da meia maratona, marcada para 7 da manhã, na Avenida Soares Lopes, tá? Então, devido aí à realização da prova, será necessária uma série de alterações no trânsito. Então, fique por dentro aí dessas mudanças, tá? Essas alterações. A Avenida Soares Lopes e a Ponte Jorge Amado terão sentido interditado do primeiro retorno após o centro de convenções até o Opaba Praia Hotel. Quem trafega na Zona Sul para o centro deverá fazê-lo através do Pontal. Quem acessar a Avenida Soares Lopes sentido Zona Sul só poderá acessar os retornos através das ruas Bento Berilo, Visconde de Mauá e da Avenida Vereador Marcos Paiva. O acesso à Avenida Soares Lopes sentido Zona Norte, através da Avenida 2 de Julho, também estará fechado. Então, lembrando que a meia maratona vai oferecer aí percursos desafiadores de 21 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros. Nas categorias militar e geral, com prêmios em dinheiro e troféus. Que legal, né? Além disso, quem não quiser correr pode participar da caminhada de 3 quilômetros. Então, tá aí. Participe, né? Legal, muito bacana essa meia maratona aí. Parabéns, CPR Sul, pela realização, viu? Bem, são 12 horas e 22 minutos. Nós vamos liberar, portanto, a partir de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, 988291029. Mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando por ali pelo WhatsApp. e vai divulgar mensagens para nós, né, Marcos?
Isso. A ouvinte aqui manda boa tarde. Olha, eu quero fazer uma denúncia. Ontem eu estava levando minha mãe ao ponto de ônibus, quando me deparei com uma cena triste, um cachorro amarrado numa corrente e ainda com cadeado. Não pude tirar porque a gente não sabe a reação do animal. Mas peço ao responsável que não faça isso. Cadê a proteção dos animais? Ninguém apareceu. Foi lá no Nelson Costa, próximo ao mercado.
Ô, gente. Oh, meu Deus do céu. Isso não se faz, não, tá? Isso é muita maldade. Não faz isso com bichinho, não. Pelo amor de Deus.
Outro ouvinte que não quer se identificar disse que um senhor construiu um quebra-molas na rua principal do bairro São Miguel, em Ilhéus, para benefício próprio, né? Alegando que a casa dele está rachando devido a buracos. Só que o quebra-molas foi construído com cascalho e, na realidade, ele quebra os carros. Então, a que órgão devo recorrer para tomar providências? Pergunta o ouvinte.
Ele fala o local?
Na rua principal do São Miguel.
Rua principal do São Miguel. Eu acho que tem que ser o Sutran, não?
É, Sutran.
Procura Sutran aí. O ideal é sempre procurar Sutran, porque em área urbana, né?
Ou a Secretaria de Serviços Urbanos ou a
Sutran. É. Procura a Sutran primeiro, que aí a Sutran vai te informar. E se deve ser com a própria Secretaria de Serviços Urbanos, tá? Mas não deixe de procurar, não, porque isso aí é um absurdo, né? Negócio complicado, viu, minha gente? É coisa mesmo, viu? Diga, Marquinhos.
É o ouvinte que tá lembrando, querendo saber. Tem sorteio hoje, tem promoção?
Acabei de dizer que sim. Acabei de dizer que tem, sim. Coloca seu nome completo aí. Tá? E aí a gente sorteia no finalzinho. Lembrando que é só para quem não ganhou nenhuma vez aqui ainda esse sorteio, tá? Quem já ganhou, não vai ganhar, não pode ganhar mais. Temos aqui uma listinha. Não pode, viu, Wilson? Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Meu amigo Wilson Alvarenga ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Diga, Marcos Bezerra, tem mais mensagens de ouvintes?
Tem aqui, olha, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, meu nome é Evanildo, sou morador do Alto Formoso, bairro Conquista, em Ilhéus. Quero pedir ao programa que nos ajude aí a solicitar à Prefeitura Municipal que faça o conserto na ladeira que dá acesso ao Alto Formoso, né? Desde já agradeço.
Alto Formoso também precisando de melhorias aí na ladeira, né?
Isso.
Então ele tá aí pedindo, né, a Prefeitura, a gente também reforça esse pedido. Né? Verifiquem lá, gente. Dá essa força pessoal do Alto Formoso. Vamos melhorar essa ladeira aí, tá? Outra ladeira que tá precisando muito, muito, muito de melhorias é a ladeira que vai dar acesso ao Alto do Amparo. Ali no Malhado, né, Marcos?
Uhum.
Tá bonita não, hein? Inclusive quem circula por ali e precisa ir de Uber ou sair dali de Uber, tem dificuldade às vezes de pegar Uber porque eles, quando eles percebem que é ali, eles cancelam a viagem. Porque aquela subida daquela ladeira realmente não tá brincadeira não, viu? E quando chove, então, rapaz, não é todo carro que sobe ali não. Então, os moradores ali precisam, têm o direito do ir e vir, né? E a gente pede, então, à prefeitura para verificar aí, fazer as devidas melhorias na ladeira do Alto do Amparo. É em Ilhéus, ali no Malhado, ali, tá bom? Não é no fim do mundo, não. Então, ajuda aí o povo, ajuda o povo. Diga, Marquinhos.
Outro prefeito... Outro ouvinte, né, manda boa tarde, quer saber do prefeito de Ilhéus, quando é que ele vai mandar o carro fumacê, né, porque as muriçocas estão demais, na Tapera, né?
Então tá aí, morador da Tapera querendo saber cadê o carro fumacê. E, na verdade, não só Tapera, mas vários bairros aí, várias localidades, áreas aqui de Ilhéus, o povo pede, né, esse carro fumacê, porque vira e mexe, realmente tem muito mosquito, muita muriçoca. Então, a gente reforça esse pedido aí dos moradores, tá? No caso do Alto Tapera e de outras áreas, solicitando o carro fumacê, viu, prefeitura? Vamos ajudar o povo aí, libera esse carro fumacê, por favor. Diga, Marcos Bezerra.
Outro ouvinte manda boa tarde e diz que é empreendedor na Praça São João Batista, no Pontal, em Ilhéus. E ele quer pedir ajuda do programa, recorrer à rádio, pois... A praça tem uma obra que está se arrastando, uma obra da Embasa, que já chega a 6 meses. Então, ele diz que são 12 empreendedores na praça que estão sendo prejudicados, né, com a obra. A construção da rede de tratamento, é a questão, e que além de estar se arrastando a obra, vai prejudicando aí os empreendedores, né? Pois tem acúmulo de areia e com o vento fica jogando areia, né, nos estabelecimentos, uhum, não permitindo que os clientes cheguem para lanchar, pois aí cai areia nos lanches, né, nos alimentos, nos uhum, olhos dos clientes, uhum, as ruas estão bloqueadas.
Está horrível mesmo.
E aí ele disse que já não tem mais a quem recorrer, pois tem aí ameaça de cancelamento de permissão, né, do uso do local, caso eles se posicionem reclamando, né, contra a prefeitura. Então aí ele pede, né, uma agilidade nessa obra da Embasa, né, com limpeza, iluminação e tudo mais.
Se eles se manifestarem, né, vão ter a licença cancelada.
O pessoal fica receoso, né?
Isso é ameaça, viu? Isso é um absurdo, isso é inaceitável, viu? Quem está fazendo esse tipo de ameaça a esses pequenos empreendedores? Que absurdo. Gente, por que em Ilhéus as coisas são assim? Eles estão sendo prejudicados. Tem que rever aquilo ali. Essa obra tem que se agilizar o mais rápido possível mesmo. Sabe? Obra, ela chega para dar o progresso, para dar as melhorias, mas também tem que ser de uma forma que não prejudique outras pessoas. E eles realmente estão prejudicados. Aquela área ali está horrível mesmo. Está uma situação complicada aquilo ali, né? Vira e mexe, você vê as pessoas perdidas ali. Ah, como é que eu chego em tal local, isso aqui fechado e tal.
Está em voga em Ilhéus, né, a questão das parcerias público-privadas com relação às praças. Então, os empreendedores têm medo lá, né?
Daqui a pouco pegam essa praça aí também e dão para outro amiguinho aí. É assim, Ilhéus. Homem texto. Ai, ai. Nós vamos a um rápido intervalo, pontualmente 12h30, e daqui a pouco retornamos com mais informações, abrindo espaço também para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Como está liberada a participação do ouvinte, pode sim enviar aí a sua mensagem, tá? De texto ou a mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós divulgamos aqui no WhatsApp 98829-1029, tá? Enquanto o Marcos separa a mensagem ali, deixa eu divulgar aqui uma informação para vocês. É um alerta que a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas faz aí através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, alertando sobre o aumento no número de casos da Covid-19 no município. Olha só, foram notificados 32 novos casos na última semana, o que reforça a importância da prevenção, monitoramento e detecção precoce da doença. Também foi possível perceber a circulação de pessoas sintomáticas sem máscara em bares, praças e vias públicas, o que potencializa o aumento de risco para a transmissão da Covid-19 na cidade, apesar da estabilidade epidemiológica da doença. A administração pública reitera à população que as unidades básicas de saúde, UBS de Teixeira de Freitas, continuam a realizar testagens e ofertar a vacina contra o coronavírus. Assim, é possível atualizar a caderneta de vacinação e se proteger contra a doença e suas variantes. Ó, tá aí, né, gente? Esse alerta aí da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, né? A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. É um alerta importante, viu? Muito importante. E eu tava vendo aqui também agora um vídeo que eu acabei de receber, é de fonte segura aqui, fortes chuvas caindo no extremo sul da Bahia, na cidade de Itanhém, que é bem depois de Teixeira de Freitas, em menos de uma hora de fortes chuvas, as ruas ficaram já alagadas, tá? Ó, tem pouco mais aqui de 3 horas que esse vídeo foi publicado no portal Teixeira de Freitas, tá? E tá lá, as ruas de Itaim, no centro da cidade, alagadas mesmo, e olha que a chuva foi em menos de uma hora de chuva forte, tá? Que coisa! E também a informação que lá em Teixeira de Freitas as chuvas são moderadas, mas a previsão de fortes chuvas também lá no extremo sul da Bahia. Por falar em tempo, né? Deixa eu ver aqui a previsão do tempo em tempo real aqui para Ilhéus neste momento. Pouco nublado, faz 31 graus, tá? Pelo menos não mostra que chuva, pelo menos por enquanto. São 12 horas e 41 minutos, deixa eu mandar um abraço para ele, doutor Maurício Porto, ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, doutor Maurício? Um abraço para você, meu amigo, obrigada pela audiência, tá? Continue ligadinho aqui, ele tá mandando um abraço também para Valderico Júnior, para nós aqui da rádio, viu, Júnior? Viu, Renato? Viu o seu Marcos Bezerra?
Um abraço.
Um abraço, Dr. Maurício Porto. Obrigada pela audiência. Dr. Maurício Porto, que é bucomaxilo, já esteve aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Fazendo informações importantes para os nossos ouvintes. 12 horas e 42 minutos. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
O ouvinte manda boa tarde, Kátia, e diz, olha, a escola da Vila Olímpio, né, em Sambaituba... Estão sem merenda escolar.
Vixe Maria, os meninos sem merenda escolar, hein? Ô, uhum. Oh, gente, o que que acontece, hein, Secretaria Municipal de Educação? Por que esses meninos estão sem merenda escolar? Repete o local, por gentileza, Marcos.
Vila Olímpio e Sambaituba também.
Vila Olímpio e Sambaituba, os meninos sem merenda escolar, viu, senhora secretária de Educação de Ilhéus? O que está ocorrendo? Por que os meninos de Sambaituba e Vila Olímpio estão sem merenda escolar? Não dá, né? É algo tão simples. Não entendo isso, não. Diga, Marcos, tem mais mensagem?
O ouvinte disse que Eunápolis está muito nublado, mas sem chuva por enquanto.
Olha, o ouvinte direto de Eunápolis, informando que lá está bastante nublado, mas sem chuva. É, se, segundo a previsão, né, existe essa chuva aí chegando, um extremo sul, vindo para o sul, vamos ver, né, como vai ficar. Tomara que não causem problema, né? Chuva é bom, mas sem problema, né, Mar?
É a informação do Jeová. E temos áudios aqui, Cátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Fábio, secretário de transporte, botar um ônibus mais cedo de domingo, São Baituba, Pai Velho, que só tem ônibus 7h10. Domingo mesmo, ele passou, era 8 horas. Já chegou na rua quase 9 horas. Esse horário de ônibus de domingo é para quem vai para a praia. Nós não vamos para a praia, não vai trabalhar. Viu, Fábio, secretário de transporte, botar um ônibus mais cedo de Sambaituba, Ilhéus, de domingo, sabe, às 5h30 da manhã. É justo que é dois Sambaituba, mandar o para Nilton Seis no Alto Carvalho e Zé no São José.
Faz sentido o que ele está falando, né, gente? Eles não estão indo para a praia passear, né? Vão trabalhar, é, vão para a feira, né? Leva os produtos aí para vender, então tem que chegar mais cedo, né, Marcos Bezerra?
Isso.
É uma questão de lógica, né? Então reveja aí esse horário de 7h10, que tá passando lá quase 8. Ele passar pelo menos 6h30 da manhã, né? Vamos melhorar.
Facilitem a vida do trabalhador, né?
Exato, facilitem, né? E o que eu mais me impressiona sempre aqui é que o povo paga para circular nesses ônibus, né? Mas eles trafegam de uma forma como se fosse de graça. É como se estivesse fazendo um favor pro povo. Nossa Senhora. Ai, ai, triste realidade, hein, Deus. Diga, Marcos, mais alguma mensagem de ouvinte?
Tem mais áudio.
Boa tarde, Marcos Bezerra e Kátia Gomes. Ô, Catinha, eu quero participar das promoções, viu? Meu nome é José Walter Brito do Santo, moro no Maradinho de Açúcar, viu? O nome da loja é Super Moda. E outra coisa também, viu, Kátia? Nós estamos aqui principalmente na Rua Uruguaiana, muito foco de muriçoca, rapaz, do valetão lá que parou a obra lá, e a muriçoca está invadindo o malhado, viu? Nós estamos aí, viu? Precisando aí do carro e o fumacê aí, dá um alô aí. É muita muriçoca aqui no malhado, principalmente aqui na Rua Uruguaiana.
Ouviram aí, né? Na Rua Uruguaiana, no malhado também, o povo pedindo aí o carro fumacê. O pessoal do Malhado sempre pede, viu, Marcos? Você sabe disso. É. Sempre, né, estão no programa aqui solicitando esse carro fumacê. E aí a gente pergunta, né, quando é que esse carro fumacê pode ser liberado? Vai ser liberado quando? Libera aí para ajudar a população. Tá, obrigada, meu amigo aí, viu, pela catinha. Obrigada pelo carinho. Já tá participando, sim, tá, da promoção. Pode deixar. Já colocamos aqui seu nome rapidinho.
Tem outro áudio.
Você falou. Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia e Marcos. Eu queria fazer uma denúncia. é que minha sobrinha foi levar meu sobrinho na UPA hoje, de 2 anos de idade. Chegando lá na hora do atendimento, simplesmente a médica que estava atendendo, chegou uma amiga dela, ela não atendeu, parou de atender meu sobrinho, foi abraçar a amiga dela e ficou batendo papo com a amiga dela e deixou meu sobrinho lá na sala com a mãe, esperando a boa vontade dela. Quando ela terminou, ela não examinou o menino, passou um remédio e pronto. Aí quer dizer que a amiga dela é mais importante do que a pessoa que está lá para ela atender. Ele chegou com umas placas vermelhas no corpo todo, todo, e ele é branquinho. Ficou aquela coisa mais horrível no corpo do menino. Aí saiu de lá e teve que pagar uma consulta em outro médico por causa da incompetência da médica. Só que minha sobrinha não lembra o nome da médica. Boa tarde, obrigada.
Foi em qual UPA? Foi da Esperança que ela disse? É, repete o início aí, por favor, do áudio, para entender aqui.
Boa tarde, Kátia e Marcos. Eu queria fazer uma denúncia. É que minha sobrinha foi levar meu sobrinho na UPA hoje, de 2 anos de idade. Chegando lá na hora do atendimento, simplesmente a médica...
Ela não fala qual é a UPA, né? Mas eu imagino que seja na Avenida Esperança, né? Porque geralmente todo mundo fala, lá é UPA, chama de UPA. Porque na Zona Sul a gente fala PA da Zona Sul, né? Uhum. Então, eu imagino que seja na UPA da Avenida Esperança. Olha, se isso aí ocorreu como ela está descrevendo, né, gente, isso é um absurdo, né? E ainda tiveram que sair de lá e levar numa consulta particular.
Ela está dizendo na Avenida Esperança mesmo.
Ah, ela já escreveu aí, né? Pronto. Então tá aí, ela esclarecendo. UPA da Avenida Esperança. Quem coordena aí? Atenção. Isso aí não pode ocorrer, né? Que a pessoa que chega lá em busca de atendimento, ainda mais criança, 2 aninhos, gente. Então, pelo amor de Deus, né? A gente pede mais atenção, mais cuidado, mais humanidade para atender aí as pessoas, tá? É o que a gente pede. 12h48, mais mensagem de ouvinte, Marcos Bezerro.
Bem, boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, nos ajudem aí, a comunidade da Lagoa Encantada está com energia muito fraca, né? Ficando sem internet e estamos com medo de queimar nossos eletrodomésticos. Já estamos nessa situação há mais de 15 dias. Nos ajudem aí, um forte abraço.
Então, atenção, Coelba, vamos ajudar aí, né? Vamos prestar um bom serviço à comunidade Lagoa Encantada. Afinal de contas, a conta de energia chega e se não pagar, né, o corte é certo. Então, vamos melhorar lá, reforçar a energia elétrica na Lagoa Encantada, que segundo os moradores está bem fraca a energia e pode causar aí prejuízo. Inclusive, a internet já não estão conseguindo usar, né? Internet, energia fraca, realmente a internet não vai funcionar. Então, atenção aí, Coelba. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Vamos de mais informação, então, para os nossos ouvintes. Qualquer coisa, a gente retorna aí o WhatsApp, tá? 12h49. Homens são presos com R$3.000 em notas falsas no oeste da Bahia. Dinheiro era usado para pagar jogo de sinuca, Marcos Bezerro.
Dois homens foram presos na quarta-feira, dia 25, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, com R$3.000 em notas falsas, segundo informações da Polícia Militar da cidade. PMs da Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP, chegaram aos suspeitos após uma comunicação da Polícia Federal de que os homens compravam e recebiam dinheiro falso pelos Correios. Um dos presos confessou que recebia os envelopes e indicou o comparsa, que também foi encontrado pela polícia. Segundo as investigações, o dinheiro era usado em jogos de sinuca e no comércio local. Os R$3.000 apreendidos estavam divididos em notas de 50, 100 e 200 reais. Dois aparelhos celulares também foram encontrados com os suspeitos. Com o segundo suspeito, foi apreendido outro envelope de notas falsas que teria sido recebido pelo correio no mesmo dia. Os dois homens foram levados para o Distrito Integrado de Segurança Pública, DISEP, de Luiz Eduardo Magalhães.
Que coisa, hein? Ó, acaba de receber também uma informação, tá até no blog aí de Coutinho Neto, que é o Só em Ilhéus. Líderes de organização criminosa na Bahia são presos em operação nacional, hein? Dois homens apontados como os líderes de uma organização criminosa com atuação em municípios do sul da Bahia e outros estados brasileiros foram presos na manhã dessa sexta-feira durante uma operação nacional, intitulada Operação Ancorar. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que é o DENARC, e o Departamento de Inteligência Policial, DIP, e o Departamento de Polícia do Interior, o DEPIN. Os criminosos foram presos pelos policiais do DENARC em São Paulo e no Rio de Janeiro, e um dos suspeitos foi identificado como João Ricardo Cardoso Mota, o RIC ou R7. Ele era considerado foragido da justiça baiana e foi preso no estado carioca, portanto lá no Rio de Janeiro. A polícia investigou durante um ano a quadrilha e recolheu provas, incluindo quebras de sigilo bancários, telefônico e telemático, para pedir as prisões. O chefe do grupo foi alcançado no Rio de Janeiro e o número 2 foi preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo, explicou o diretor do DENARC, delegado José Alves Bezerra. Ao todo, a justiça baiana decretou 42 mandados de busca e apreensão e 29 mandados de prisão temporária nos estados da Bahia, são 36, no de Pernambuco 9, em São Paulo 17, Rio de Janeiro 2, Santa Catarina 4 e no Maranhão também um mandado de busca e apreensão. A operação foi liberada por unidades da Polícia Civil dos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão em combate ao tráfico de drogas e homicídios. Os suspeitos presos foram encaminhados para unidades da Polícia Civil em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em seguida, serão recambiados para a Bahia e a operação segue para localizar mais envolvidos. É, a polícia jogando duro aí, hein, contra o crime organizado. Bem, vamos falar de um assunto aí que já está em todos os sites aí da Bahia, muitas informações sobre isso, em programas de rádio e TV também, que é o desaparecimento de uma cantora gospel aqui da Bahia. A mãe dessa cantora gospel desaparecida relata a aflição e diz que filha queria contar algo muito sério na véspera do sumiço. Então, a mãe da pastora e cantora gospel Sara Mariano, né? A Sara Mariano é quem está desaparecida, desde que saiu para participar de encontros de mulheres na região metropolitana de Salvador. Então, a mãe dela lamentou, né, ontem a falta de notícias da filha. Ela ainda afirmou que na véspera do desaparecimento, Sara disse que precisava conversar um assunto sério, mas não teve oportunidade de revelar o que era. Nas redes sociais, a mulher que não teve o nome revelado, a mãe da Sara, fez um apelo e pediu ajuda para que a filha seja localizada. O vídeo foi publicado por Soraya Correia, irmã da pastora Sara. A mãe diz: "Estou aflita, muito triste, está todo mundo desesperado, até uma data dessa ninguém encontrou ela. Ô, minha gente, por favor, nenhuma mãe quer perder uma filha de uma forma dessa", desabafou a mãe da Sara. A Sara, ela saiu de casa no bairro de Valéria, lá em Salvador, na última terça-feira, dia 24 agora, para ir a eventos religiosos, conforme informações do marido dela à imprensa ontem. A família e o Ederlan Mariano, marido de Sara, né, disse aí que não sabia exatamente para qual igreja a cantora teria ido participar dos eventos e chegou a citar cidades como Camaçari e Dias d'Ávila, ambas na região metropolitana de Salvador. Diante da versão do marido da Sara, o Ederlan, a mãe de Sara contesta e questiona o genro e disse: "Eu fico preocupada sem saber e acreditar em uma coisa dessa. Como é que esse marido não sabe o nome da igreja que a esposa foi?", disse a mulher. E aí o G1 procurou a Polícia Civil, né, que é a nossa fonte, informou em nota que o caso segue sendo investigado e neste momento não cita qualquer suspeito de envolvimento no desaparecimento da cantora gospel. Para você entender o assunto, em entrevista à TV Bahia ontem, o Ederlan Mariano afirmou que a esposa esteve em um compromisso em Camaçari, mas não soube informar se ela foi ao evento religioso que estava marcado para a participação dela em Dias d'Ávila. Desde então, ela não foi mais vista. Ele ainda informou que uma câmera de segurança flagrou o momento em que Sara deixou a residência e entrou em um carro. No entanto, o marido diz não saber quem foi o motorista que a levou. O homem trabalha como produtor da esposa, né, o Ederlan, porém alegou que a participação nesses encontros teria sido fechada diretamente por ela e por isso ainda não conseguiu descobrir os responsáveis pelos eventos. E conforme Ederlan disse, o chip do celular da Sara foi desativado no início da noite de quarta-feira, o que dificulta contatos e buscas. Que coisa, hein? O Ederlan Mariano contou ainda que a esposa nunca tinha desaparecido e afirmou que não teve brigas recentes com ela. O casal tem uma filha de 11 anos. Ao ser perguntado por um jornalista sobre uma possível campanha de arrecadação que ele teria feito nas redes sociais para ajudar na descoberta do paradeiro da esposa, o Ederlan Mariano abandonou a entrevista. O marido da pastora registrou o desaparecimento de Sara Mariano nesta quinta-feira no Departamento de Proteção à Pessoa, DPP. Então, tá aí, né? A mãe da Sara tá bastante aflita e já tá todo mundo noticiando esse desaparecimento aí da cantora gospel, né? Da pastora e cantora gospel, Sara Mariano. Então, a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais alguma informação sobre isso. Voltamos a falar sobre o assunto. Bem, Marcos Bezerra, vamos falar aí de uns dados do IBGE? A Bahia é o estado brasileiro com o maior número de pessoas centenárias, né? Aponta o IBGE.
É, com a festa da Barbie, né? Joana Ricardina completou 107 anos em maio deste ano. A baiana de Tirussu, na região sudoeste do estado, é uma das 5.336 pessoas com 100 anos ou mais que vivem na Bahia, estado brasileiro com o maior número de centenários, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os dados são do censo de 2022 e foram divulgados nesta sexta-feira. Os números mantêm uma tendência que existia desde o último levantamento, feito em 2010, quando a Bahia já tinha o maior número de centenários no Brasil, com 3.335 moradores de 100 anos ou mais. O aumento entre as pesquisas foi de 60%. Com esses índices, a Bahia detém a maior proporção de idosos em relação à população geral, 0,04%. Parece pouco, mas São Paulo, segundo colocado no ranking, tem 0,01%, com 5.095 idosos, índices de envelhecimento. O número de centenários é reflexo do índice de envelhecimento com algumas cidades, ou seja, o número de pessoas com 65 anos em relação a um grupo de 100 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 14 anos. De 2010 a 2022, Salvador teve o segundo maior aumento no índice de envelhecimento entre cidades brasileiras. Agora, o índice mais que dobrou, atingindo 66 idosos por 100 crianças. Atualmente, dos 417 municípios baianos, 5 têm mais idosos do que crianças. São eles Abaíra, com a média de 137 idosos para 100 crianças, Jussiapê, com a média de 117 idosos para cada 100 crianças, Jacaraci, média de 105 idosos para 100 crianças, Guajiru, uma média de 103 para 100, e Ibiaçuçu, 102,2 para cada 100 crianças. Então
tá aí, né? Bastante número de idosos, né? Bahia e o estado brasileiro com o maior número de pessoas centenárias. Que legal. E agora a gente fala do número populacional de mulheres. Salvador é a capital do Brasil com maior proporção populacional de mulheres, aponta o censo do IBGE. Então, Salvador é a capital brasileira com maior proporção de mulheres em relação à quantidade de homens. Com 54,4% de moradores do gênero feminino, a cidade é o segundo município mais feminino do Brasil, perdendo apenas para a cidade de Santos, no litoral paulista. Os dados foram divulgados pelo IBGE hoje e correspondem a informações coletadas no censo de 2022. Mesmo com a diminuição do número de habitantes de Salvador, que perdeu a maior população entre todas as cidades do Brasil, o número de mulheres se manteve expressivo lá na capital baiana. Em 2022, elas representavam 54,4% da população, ou seja, cerca de 1 milhão e 300 do total de pouco mais de 2 milhões e 400 mil habitantes. No estado, o número total de mulheres é de 7 milhões e 300 mil em uma população geral de 14 milhões e pouco, né? O que demonstra algumas transformações da população entre as pesquisas feitas em 2010 e 2022. Há 12 anos, o estado era o 12º colocado no ranking do Mais Femininas do Brasil, enquanto em 2022 ficou em 9ª posição do ranking. Então tá aí, né? Mulherada danada na capital baiana.
Verdade.
Ai, ai. Bem, a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que está ocorrendo lá em Minas, né, Marcos? Com 27 casos de infecção bacteriana, a cidade do Jequitinhonha fecha escolas, né?
A Prefeitura Municipal de Felício dos Santos, no Jequitinhonha, decretou a suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino devido ao diagnóstico de 27 pessoas com escarlatina, doença causada pela bactéria Streptococcus pyogenes. Segundo o secretário municipal de saúde, Salvador Raimundo, são 26 crianças e um adulto. Os primeiros casos apareceram no início de outubro, Apesar disso, todos os pacientes estão sendo acompanhados por equipes de saúde e tratados em casa. Nenhum apresentou complicações. Os testes para identificar a bactéria serão feitos e encaminhados à Fundação Ezequiel Dias, FUNED, em Belo Horizonte. Em São João del Rei, no campo das Vertentes, 3 crianças morreram apresentando os sintomas da doença no último mês. Há suspeitas de que os óbitos possam ter sido causados pela bactéria, mas não há confirmações sobre isso. A cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Felício dos Santos. Entretanto, até o momento, não há relação entre as suspeitas de São João del Rei e os casos de escarlatina em Felício dos Santos. As aulas no município do Jequitinhonha, assim como outras atividades do Sistema Municipal de Educação em todos os níveis, serão suspensas a partir de quinta-feira, estão suspensas desde ontem e até hoje. No decreto emitido, né, pela Prefeitura, foi informado que os dias de aula perdidos serão compensados futuramente. A remuneração dos profissionais também não deve ser afetada pela situação. Os sintomas apresentados por quem contrai a bactéria Streptococcus são febre, mal-estar, dores de garganta ou amidalite e manchas na pele. O contágio se dá de pessoa para pessoa por meio de contato com gotículas de saliva ou secreções infectadas, Kátia.
Que coisa, hein, gente? Então tá aí. Ó, a nossa última notícia é sobre o que estava hoje em destaque, a maioria aí de destaque, né, nas manchetes dos jornais de hoje. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que credores podem tomar imóveis dados como garantia em empréstimos imobiliários, sem passar pela justiça em caso de inadimplência. Então, o placar foi de 8-2. Então, os ministros Luiz Fux, relator do caso, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso votaram a favor da execução extrajudicial do contrato em uma vitória para os bancos. A possibilidade está prevista na Lei 9.514/1997. O debate girou em torno dos contratos de mútuo com alienação fiduciária, né? Nessa modalidade, o imóvel é dado como garantia do empréstimo até o pagamento integral das parcelas. Então, o banco agora decide, o STF, né, Supremo Tribunal Federal, que banco pode tomar imóvel dado como garantia de empréstimo sem aval da justiça. Complicado. STF sempre contra o povo, mas enfim. Olha, essa foi a nossa última notícia de hoje. Vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Mas é claro que a gente vai divulgar aqui quem é o ganhador, Felizardo ou Felizarda, do Vale Compras de hoje da loja Super Moda, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. A ganhadora é a Cleonice de Jesus Santos. Cleonice de Jesus Santos, você ganhou o Vale Compras de R$100 da Super Moda Ilhéus, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro. Ó, já deu play aqui, seu nome já foi pra lá, tá bom? Pode ir na Super Moda, na Marquês de Paranaguá, viu, Cleonice de Jesus Santos, leve a sua identidade e lá você vai fazer a retirada aí do seu Vale Compras de R$100. Escolha seus presentes, né? Então é isso. A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde, belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Até segunda, se Deus nos permitir.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas que estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.